Viva Beatriz e ouvintes da SBS, e bom ano 2016. Pois é, esta é uma eleição presidencial com um vencedor muito pré-anunciado, o mediático professor de Direito e comentador político Marcelo Rebelo de Sousa. Seja como for, os candidatos são 10 nesta eleição, até pode haver segunda volta. As sondagens apontam para alta probabilidade de Marcelo Rebelo de Sousa ser eleito à primeira. Mas se a votação à esquerda for substancial, é possível que venha a haver segunda volta e nada garante que então não haja surpresas. Logo na primeira noite do ano, 1 de janeiro, quatro dos principais canais de televisão em Portugal transmitiram os primeiros quatro debates, 30 minutos cada, entre os candidatos, que são, ao todo, já o disse, 10. A eleição presidencial é daqui a 3 semanas, em 24 de junho. Num dos debates da primeira noite, o favorito, Marcelo Rebelo de Sousa, confrontou-se com dois independentes, o ex-operário Vitorino Silva e o psicólogo Jorge Sequeira. Quem esperava debate e confronto acabou por assistir a uma conversa, muitas vezes divertida. Marcelo envolveu os interlocutores e houve momentos de boa disposição e quase sempre consensos. Por exemplo, sobre a importância de um presidente fora do campo partidário, desalinhado, como começou por reclamar Jorge Sequeira.
Passou-se de uma democracia para uma partidocracia. Os partidos hoje estão inculcados em todos os setores da sociedade de uma forma excessiva e que a paralisa. Por isso, eu sou a favor da meritocracia. Os melhores devem governar.
Agora, o que disse Tino de Rãs.
A máquina prejudica a democracia. Porque eu não queria ter o apoio de um partido, mesmo o Partido Socialista, me quisesse apoiar, eu não queria, porque eu queria, da mesma forma que às vezes enduras livre, quero ser Presidente da República livre, sem estar hipotecado às máquinas, porque depois elas cobram.
A seguir ouvimos Marcelo Rebelo de Sousa.
Eu, por exemplo, modestamente, porque é que eu disse não há donativos privados? E porque é que não há donativos dos partidos? Porque se o partido dá, pois o partido depois pode ou não vir a ter a tentação de cobrar.
Agora a fala de Jorge Sequeira.
O lema da minha candidatura é Portugal somos nós. Não são os outros, somos nós. Nós,
Bom, e a minha Juntos por Portugal é um IDEM.
E a minha é contra as máquinas marchar.
Bom, essa aí é mais unidimensional.
Uma conversa amena, assim abrir os debates e onde não faltaram propostas populistas ou insólitas, como esta de Vitorino Silva, que se apresenta como o Tino de Rãs. Rãs é uma freguesia do norte de Portugal, junto a Penafiel. Tino de Rãs, que quer entregar o Palácio Presidencial de Belém ao povo.
O palácio é do povo. E vou devolver o palácio ao povo. Vai ser o palácio do povo.
Isso, como é que isso se faz?
É um espaço muito grande para uma família só, usar aquele palácio.
Mas muda-se de Penafiel para
Lisboa? Não, eu sou de Rãs. Penafiel, gosto muito de Penafiel, claro, vou ter muitas vezes que estar em Lisboa, vou ter que ficar por Lisboa, mas eu vou ser um presidente da República, vou estar mais tempo em presidência aberta do que no gabinete. Não vou ser presidente da República de gabinete, vou ser de terreno mesmo.
Para continuar a ouvir o povo, a plebe, como o senhor disse?
Claro, a devolver o papel principal ao povo.
E Jorge Sequeira, candidato que se reivindica candidato de um sonho e pretende assim estimular os portugueses.
Eu nunca tive um salário. Eu tenho um secalhário. Se eu trabalhar, recebo. Eu funciono em função daquilo que é a simetria que a sociedade e as empresas vivem. Não tenho um ordenado garantido. Por isso, um discurso que se tornou famoso de tão simples. Eu tenho um sonho. I have a dream. Eu tenho um sonho. Se fosse em Portugal, se calhar dizia eu tenho um plano estratégico, eu tenho uma ideia, ou se calhar de uma forma mais comezinha e bem portuga. Eu tenho um esquema, nunca diria, alguém diria eu tenho um sonho.
Certamente o tom dos confrontos não vai ser sempre assim, ligeiro, até divertido. Há debates 2 a 2, entre candidatos e também em grupos alargados. Também dois debates envolvendo todos os 10 candidatos ao mesmo tempo. Um desses debates com todos é já nesta segunda-feira na Rádio Pública Antena 1. Voltam a encontrar-se depois todos os 10, na televisão pública em 19 de janeiro. Não vão, portanto, faltar oportunidades nestas 3 semanas para amplo esclarecimento dos eleitores portugueses, chamados a escolher o sucessor de Cavaco Silva na presidência da República. Até agora, no Portugal Democrático, depois de 1964, os presidentes são sempre reeleitos para um segundo mandato. E, de um modo geral, os presidentes têm sempre alta, altíssima popularidade mesmo, exceção feita agora ao atual presidente Cavaco Silva. Bom, a reeleição aconteceu com Ramalho Eanes, primeiro presidente eleito no Portugal Democrático, foi presidente entre 76 e 86. Aconteceu também com Mário Soares, de 86 a 96, com reeleição em 91, com Jorge Sampaio na década seguinte e agora com Cavaco Silva desde 2006 até agora. Os candidatos, já o disse, são 10, embora com diferentes aspirações. Podemos esquematizar a arrumação destes 10 candidatos em 4 escalões. Há o super favorito Marcelo Rebelo de Sousa, todas as sondagens apontam amplamente para a sua eleição. A incerteza é se é eleito à primeira volta, portanto recolhendo logo mais de 50% dos votos expressos, em 24 de janeiro, ou apenas 3 semanas depois, numa segunda volta, disputada pelos 2 candidatos com mais votos. Para além de Marcelo, neste pódio das sondagens, há, entra aqui o segundo escalão, há 2 candidatos em luta, diria que fratricida, na área socialista. A ex-ministra da Saúde e ex-presidente do PS, Maria de Belém, e o ex-reitor da Universidade de Lisboa, António Sampaio da Nóvoa. Nóvoa é o preferido do atual primeiro-ministro, António Costa, mas Costa não formaliza, desde já, apoio a Nóvoa, por, na eleição, haver também uma candidata que foi presidente do Partido Socialista, e Nóvoa nem sequer é militante do Partido Socialista. Tanto Maria de Belém como Sampaio da Nóvoa lutam por agora para conseguirem forçar a segunda volta da eleição e disputarem então a escolha decisiva em fevereiro com Marcelo Rebelo de Sousa. Passando ao terceiro escalão de candidatos, são 2 candidatos da esquerda mais à esquerda, a aguerrida Marisa Matias, eurodeputada e uma das figuras principais do Bloco de Esquerda, e Edgar Silva, um ex-padre que se candidata com o apoio do PCP. Ambos batalham para fixar o eleitorado do seu partido. Marisa Matias aspira a conseguir 10% dos votos, tal como o Bloco teve nas eleições legislativas. Edgar Silva para ficar acima dos 8% que o PCP teve nas últimas eleições. E a intenção será, depois, na segunda volta, transferirem, se houver, transferirem o seu apoio para o candidato à esquerda melhor colocado, seja Sampaio da Nóvoa, seja Maria de Belém. O quarto escalão é formado por 5 independentes, sabem que não vão certamente ser eleitos, mas vão estar estas 3 semanas a expor as suas ideias. É o que acontece com o empresário Henrique Neto, com o jurista Paulo de Moraes, com o empresário Cândido Ferreira, com o Vitorino Silva ou Jorge Sequeira, que já aqui ouvimos. Super favorito, repito, Marcelo Rebelo de Sousa, campeão de audiências e mais do que habituado às lides da televisão, cara conhecida da generalidade de todos os portugueses, goza de uma facilidade extra em criar empatia e em causar boa impressão no pequeno ecrã. A vasta experiência política que tem e documentador são um trunfo à mão. Isto, claro, se o feitiço do excesso de confiança não acabar por se virar contra o feiticeiro, o que é improvável. O background político de Marcelo pode ser, no entanto, o seu maior calcanhar de Aquiles, porque Marcelo é um histórico militante do PSD e foi mesmo ex-líder do partido. A colagem de Marcelo à governação de direita, muito impopular, é inevitável, por mais que Marcelo trate de se descolar dessa imagem. Frente a Marcelo, há então 2 candidaturas que tentam chegar à segunda volta. Uma, a de Maria de Belém, é mulher, tem experiência política, foi ministra nos 2 mandatos de António Guterres, foi presidente do PS durante o mandato de António José Seguro. Apesar de ser naturalmente associada ao partido do governo, o Partido Socialista, que não critica, não é uma figura do círculo próximo do primeiro-ministro António Costa, o que lhe confere uma certa imagem de independência. Tem também uma imagem de formalidade e alguma rigidez que, se podem ser, à partida, características de estadista, não serão propriamente melhores trunfos em situações de debate, de campanha e de apelo ao voto. Maria de Belém luta pelo segundo lugar, tal como também aspira António Sampaio da Nóvoa, um candidato que tenta envolver todas as esquerdas, surge como independente, mas dentro da zona socialista e genericamente esquerda do espectro político, tem o que exibe como um trunfo. Tem o apoio de 3 ex-presidentes da República, todos muito populares. Jorge Sampaio, Mário Soares, Ramalho Eanes. O facto de Sampaio da Nova ser um nome fora do círculo político, ele foi reitor da Universidade de Lisboa durante quase uma década, confere-lhe independência discursiva que pode ser útil na campanha. É-lhe também apontado o facto de ter um discurso muito teórico, muito académico, portanto menos próximo da vida real das pessoas, o que, aliado a um certo desconhecimento da figura, pode ser uma fragilidade para Nóvoa. A falta de passado político, ao mesmo tempo, também será uma vantagem pela ficha limpa que isso representa. Sabe-se que Sampaio da Nova é o preferido para a maior parte dos ministros do governo socialista, incluindo o primeiro-ministro António Costa, mas também se sabe que Costa se dá muito bem com Marcelo Rebelo de Sousa, que foi professor de Direito Constitucional do atual primeiro-ministro. Ambos são divertidos, riem muito, e há muito quem comente que está à vista uma dupla política que tende a funcionar bem com cumplicidade. Francisco Sena Santos, a SPS, neste arranque da campanha presidencial portuguesa.